Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Nosso convidado, Raul Henri, presidente do MDB de Pernambuco, reconduzido ao cargo, né, recentemente. Presidente, muito bom dia, prazer revê-lo. Seja bem-vindo aos estúdios integrados aqui da redação Folha de Pernambuco. Tudo bom?
Bom dia, Jota. Bom dia, Carol. Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Folha. Para mim é uma alegria estar mais uma vez com vocês aqui, agora nesse espaço novo, nesse estúdio novo.
Isso.
Integrado aqui com a redação do jornal. Para mim é uma alegria poder voltar a conversar com vocês aqui.
Porque das outras vezes a gente fez via telefone, né, online, agora presencialmente com o ex-deputado Raul Henri. Deputado, e a recondução ao cargo aí, como presidente da sigla, enfim, o MDB, né, MDB antigo aqui de Pernambuco, sempre teve uma história aí de independência com relação ao próprio PMDB na época do Brasil, né? O senhor falava muito, olha, o PMDB é uma federação, a gente tem um posicionamento aqui de Jarbas Vasconcelos, a gente segue um viés próprio, um pouco disso ainda que permanece, não é isso?
Permanece. Para compreender o MDB, é preciso compreender o DNA do MDB, como é que ele se formou. Ele se formou com uma característica de frente democrática. O PT tem um DNA diferente, se formou do movimento operário do ABC de São Paulo. O PDT se formou a partir da liderança de Leonel Brizola. Então, cada partido tem a sua história. E a história do MDB é a história de uma frente, que mesmo no período de enfrentamento à ditadura militar, tinha duas correntes, os autênticos e os moderados. Então, esse caráter de frente, ele se acentuou ao longo do tempo, já são quase 60 anos de história, e o partido continua assim, um partido de índole democrática, de cultura democrática, de conviver com a divergência e de uma cultura de frente democrática. Aqui em Pernambuco, nós temos forças que se compuseram, todos estão participando da executiva estadual, o senador Jarbas, o ex-senador Fernando Bezerra Coelho, a deputada Isa Ruda, o suplente de Jarbas, o senador Fernando Duere, todos nós estamos na executiva estadual. Acho que o nosso grande esforço agora tem que ser na busca de candidatos para as eleições municipais. Eu fiz um grande esforço na última eleição, nós chegamos a eleger 23 prefeitos, segundo partido no estado com o maior número de prefeitos, apesar de não ter uma grande estrutura material, uma grande estrutura de financiamento das atividades partidárias, mas é um partido que tem história em Pernambuco, que tem credibilidade em Pernambuco. É um partido em que as pessoas se sentem confortáveis nele, porque nosso diálogo é muito democrático. E vamos torcer para a gente crescer mais uma vez na próxima eleição municipal.
Uhum. Carol Brito.
Bom dia, Jota, bom dia, Raul, e um bom dia a todos os ouvintes e internautas que acompanham a rádio. Raul, o partido, nas últimas eleições, foi desafiado, como todas as legendas, por conta do fim das coligações, né? E aí o MDB conseguiu formar uma chapa para deputado federal, mas não conseguiu para deputado estadual. Como é que vai ser esse trabalho para a formação de chapa, principalmente para a vereança, né? Vocês devem ter uma chapa aqui no Recife, por exemplo?
É muito provável que sim. Eu acho que teremos, sim. Nós temos um vereador hoje no Recife. A chapa de deputado estadual foi um caso assim, muito, muito difícil para a gente enfrentar, porque nós tínhamos dois candidatos com um bom potencial eleitoral. Todo mundo estimava que Tony Gel teria em torno de 40 mil votos e Jarbas Filho também.
Tanto que se elegeu
e teve 45 mil. Então, você com dois deputados de 40 mil votos, você faria a primeira vaga, porque o voto de legenda dava em torno de 80 mil, era o que todo mundo calculava. Para fazer a segunda vaga, tinha que ter mais 80 mil votos. Ou seja, você teria que, pelo menos, reunir oito pessoas de 10 mil votos, sabendo que não teriam chance de disputar a segunda vaga, porque a segunda vaga estava reservada para um desses dois, que tinha o maior potencial. E para fazer o primeiro entre aqueles novos, teria que fazer mais 80 mil votos. Você teria que ter 16 pessoas de 10 mil votos na chapa para fazer o terceiro. E não é fácil, porque todo mundo disputa uma eleição de deputado estadual pensando nas possibilidades de vitória. Todo mundo faz conta, todo mundo conhece essa aritmética. Tanto que houve um caso clássico aqui, do deputado Silvio Costa, que formou uma chapa de deputados estaduais no Republicano, Republicanos, e João Paulo, o filho dele, que é deputado estadual, teve que sair na última hora e disputou pelo PCdoB, senão a chapa se desmanchava. O que o pessoal disse é que ou ele saía ou não tinha chapa. E Silvio tinha esse compromisso com o partido de formar a chapa, João Paulo teve que disputar pelo PCdoB, para poder a chapa permanecer de pé. Então não é simples essa coisa de formar a chapa. A eleição de federal tem uma característica um pouco diferente, porque algumas lideranças disputam para esquentar o nome para a eleição municipal. Mesmo vislumbrando uma chance menor de ganhar a eleição de federal, a pessoa se coloca como protagonista no processo eleitoral para disputar a próxima eleição. Tem fundo eleitoral mais fácil, porque a estratégia de todos os partidos era formar chapa de federais.
Porque o cálculo dos deputados federais é justamente o que é considerado para o fundo partidário.
Para o fundo partidário, para a formação das bancadas em Brasília, para a participação no governo.
E eleitoral.
Para a participação, para tudo. É o número de deputados federais que é determinante para isso. Então, todo mundo apostou nisso. Teve partidos que proibiu a eleição de candidato a governador. O Republicanos, por exemplo, não teve candidato a governador. Porque a estratégia era focar nos deputados federais. Uhum. Então, essa eleição teve essa característica. A eleição de vereador, eu acho que a gente faz chapa, porque nós já fizemos em 20, com a liderança, com a coordenação de Samuel Salazar, que tem feito um belíssimo mandato, que é líder do governo de João Campos, do prefeito. E eu vejo uma movimentação lá no partido, assim, de muitas pessoas interessadas em participarem de uma chapa. O partido ficou faltando 800 votos para fazer o segundo vereador na eleição passada. Tem Priscila Ferraz, que disputou também conosco agora, tem Vânio lá da Vaza, tem Júnior de Cleto, tem muita gente que tem potencial eleitoral. Eu acho que a gente vai sim fazer uma chapa de vereadores muito competitiva.
Uma pergunta que está todo mundo se fazendo hoje em dia, Raul, é para onde vai o MDB aqui no Recife, né? Porque hoje vocês são aliados do prefeito do Recife, João Campos, inclusive Samuel Salazar, né, que é vereador do partido, é líder do governo.
Murilo Cavalcante é secretário.
Exato, mas vocês também estão aliados à governadora Raquel Lira, né? Já dá para dizer hoje qual vai ser o destino do MDB aqui no Recife?
Não, é muito cedo. A discussão eleitoral, eu acho que inclusive é imprópria nesse momento. A gente está começando um governo novo no Estado, no governo federal, um ambiente muito difícil no Brasil, muito polarizado ainda. Mesmo a gente que tem uma experiência maior na política, eu comecei muito jovem, com 20 anos, tem dificuldade de enxergar o que vai acontecer no Brasil. País muito dividido, o país numa situação econômica difícil, porque é necessário uma regra de responsabilidade fiscal. O Brasil não é um país desenvolvido, de primeiro mundo, que possa ter déficit fiscal um ano após o outro. Nós precisamos da confiança dos agentes econômicos no país. Então, tem que ajustar as contas, tem que ajustar a máquina, muitas demandas na sociedade. Então, não é um cenário simples, né? Algumas reformas que implicam muito conflito. Reforma tributária, que seria uma pauta prioritária do governo. Há 30 anos que o Brasil tenta fazer uma reforma tributária.
E se tinha até um consenso, né, Raul, em torno de uma proposta já, mas não avançou no governo.
Não avançou. Eu acho que não avançou porque nós perdemos a eleição da presidência da Câmara dos Deputados. Arthur Lira tem um grande empenho nisso e Baleia Rossi também. Baleia Rossi, inclusive, é o autor da proposta, que foi formulada por um grande economista brasileiro, Bernard Api, uma pessoa que conhece muito o sistema tributário, mas não avançou, porque envolve conflitos, né? Envolve cobrar na origem ou no destino. Como é que você organiza? O Brasil tem um sistema tributário que é considerado pelas instituições internacionais como o mais complicado do mundo. O Banco Mundial faz um cálculo que uma empresa no Brasil, para calcular o que deve de impostos, ela gasta em torno de 1.500 horas por ano. O segundo país mais complicado é a Bolívia, gasta 1.000 horas. E a média da OCDE é 150 horas. O Brasil tem uma carga que sobrecarrega mais os pobres do que os ricos. Nós temos um sistema regressivo. Como proporção da renda, alguém que ganha mais de 30 salários mínimos paga metade do que alguém que ganha apenas um salário mínimo, como proporção da renda. E a gente teria que seguir um modelo que é o modelo que o mundo desenvolvido usa, que é imposto de renda progressivo, independentemente do status jurídico daquela pessoa, se é microempresário individual, se é assalariado. E ele deveria ser taxado de acordo com a sua renda e não com a sua categoria jurídica. E um imposto sobre consumo que fosse um imposto acumulado, como a Europa faz, a União Europeia faz, os americanos fazem, o Canadá faz. Mas no Brasil é muito complicado isso. Aliás, eu acho que o Brasil é um país que tem dificuldade de construir determinados consensos que parecem óbvios, e talvez por isso a gente não tenha construído um caminho mais virtuoso. Eu falo muito sobre isso porque tem um livro que foi lançado há 80 anos atrás por um austríaco que fugiu do nazismo, Brasil, País do Futuro. Esse livro já tem mais de 80 anos e a gente continua sem ser o país do futuro. E nos últimos 50 anos, vários países conseguiram atingir seus objetivos, vários. A Coreia é um belíssimo exemplo, a Espanha, Portugal, a Irlanda.
Finlândia.
A Finlândia.
Em 1974, na educação.
A Finlândia, Singapura, Taiwan. Agora o Vietnã é a bola da vez. E a gente não consegue, o Brasil tem muita dificuldade. A Austrália, a Nova Zelândia, eram países há 50 anos atrás, países de renda média, como é o Brasil hoje. Esses países conseguiram atingir a posição de países de renda elevada, tiraram toda a sua população da linha de pobreza, e o Brasil, com toda essa riqueza, não consegue avançar. Porque a sociedade brasileira, através da sua elite política, tem muita dificuldade de construir determinados consensos que parecem óbvios para a gente, quando a gente senta em torno de uma mesa.
Agora, Raul, como é que o senhor está avaliando aí esse governo Lula 3, né? O governo, inclusive, está querendo mudar essa questão da âncora fiscal, que foi algo que foi muito mudado no governo Temer e que, inclusive, foi votado aí pelo senhor quando o senhor era deputado federal. Como é que o senhor está vendo todo esse debate?
Deixa eu completar a pergunta, porque tem a Simone Tebet, né, do MDB, que faz parte do governo Lula também, ministro do Planejamento. Né?
Eu acho que nós temos uma visão, acho que a visão de Simone é essa também, ela tem falado sobre isso, que um país como o Brasil, ele tem que ter uma regra de responsabilidade fiscal. Eu lembro muito de Delfim Neto, porque Delfim Neto diz assim, ó, economia é uma coisa simples, a gente que complica. Um país, você pode comparar com uma família ou com uma empresa. Se você todo mês gasta mais do que ganha, esse negócio quebra. Você vai para o sistema bancário, depois você vai para o agiota, depois você quebra. Então, um país como o Brasil não pode gastar mais do que arrecada todo ano. Essa foi a grande causa da crise de 2015-2016. O Brasil, até 2014, desde a implantação do Plano Real em 1994, não tinha déficit primário. O Brasil sempre pagava suas contas e deixava um pedacinho de dinheiro para pagar juro. Em 2014, faltou dinheiro para fechar as contas. Foi isso que levou o Brasil àquela maior crise econômica da história. 2015-2016, o PIB do Brasil recuou 8%. O Brasil tinha 4 milhões de desempregados, foi para 14. Então, é uma crise muito grave em função de a gente não prestar atenção essa questão da responsabilidade fiscal. Porque o elemento básico para mover uma economia é a confiança. Quando as pessoas têm confiança na economia, elas investem, elas compram, elas sabem que o dia de amanhã vai ser melhor. Quando as pessoas estão desconfiadas em relação ao futuro da economia, todo mundo se retrai. A começar pelo investidor, que é quem cria emprego, que é quem cria oportunidade de trabalho. Então, um país ter a confiança dos grandes investidores, do agente econômico, daquele que pode gerar emprego, é uma coisa fundamental. E eu acho que o PT está um pouco nessa saia justa aí. Né, uma expectativa de um discurso que tem que gastar mais na educação, tem que gastar mais na saúde. Eu também acho que é excelente a gente ter programas sociais consistentes que possam transformar a vida do povo. Mas, do outro lado, tem que prestar atenção no fechamento das contas públicas e no bom gasto das contas públicas. O Brasil, por exemplo, essa dificuldade de fazer reforma tributária, que a gente estava falando aqui, porque tem os grupos de interesse, aí aparece o setor de serviço, aí aparece o setor industrial, aí aparece o setor disso, daquilo, outro. Cada um querendo organizar o seu privilégio. Porque o sistema brasileiro hoje é uma verdadeira gambiarra. São mais de 500 mil normas jurídicas. É um verdadeiro inferno. Na hora de você simplificar isso e fazer como os desenvolvidos fazem, cada um quer defender seu privilégio. A mesma lógica é a que preside a reforma administrativa. Os países da OCDE, e quem fala muito nisso é Armínio Fraga, que é um dos grandes economistas brasileiros, os países da OCDE, os países mais desenvolvidos do mundo, eles gastam em torno de 60% da receita com pessoal. Pessoal da ativa e previdência. O Brasil gasta 80%. O Brasil gasta mais como proporção do PIB do que os países mais desenvolvidos da Europa, que todo mundo sabe que tem um Estado forte. Os países do norte da Europa. O Brasil gasta 13% do PIB, perto de 14%. A Europa gasta 11%, 12% do PIB com pessoal. E é uma máquina disfuncional, com muitos privilégios dentro. A gente sabe que quem ganha bem no Estado brasileiro são as carreiras que têm força no legislativo, no judiciário e no executivo. Tem um teto lá de R$39 mil, mas serve de piso, porque todo mundo ganha os penduricalhos por fora e ninguém tem coragem de enfrentar isso. Porque se a gente sentasse em torno de uma mesa, pessoas de bom senso, mas o que é que o Brasil precisa fazer para encontrar esse caminho do futuro que nunca encontrou e que outros encontraram? Mas a gente não tem. Na hora de fazer as coisas, a gente não faz. Porque cada grupo de interesse tenta defender o seu pedaço. O melhor exemplo, e vou começar pelo meu, né, pelo meu meio, porque pela minha categoria, esse orçamento secreto, isso é uma disfunção. Como é que você pega R$16 bilhões, um país que não tem dinheiro para investimento, deixa de fazer obras estratégicas com poder transformador, como é o caso da Transnordestina aqui, da transposição do Rio São Francisco, para distribuir com os deputados sem nenhum critério?
Teve algumas mudanças no orçamento secreto, né? Mas o senhor acredita que conseguiu ajustar essa questão da transparência? Porque foi algo que foi muito criticado, tanto por Simone Tebet quanto por Lula, né? Mas que ainda não
está claro para mim, viu, Carol? Eu, inclusive, paguei um preço muito alto por isso, porque só 31 deputados federais votaram contra o orçamento secreto. Eu estou entre esses 31. E virei leproso na Câmara por isso. Porque muita gente tinha interesse de ter acesso àquele recurso para fazer a eleição. R$16 bilhões, isso é que corresponde a toda a obra do Rio São Francisco até hoje, que tem mais de 15 anos. Uma obra que vai transformar a vida de 12 milhões de nordestinos. Uhum. Então era um dinheiro distribuído sem critério. Uma cidade do lado da outra, um ganhava milhões e milhões, a outra não ganhava nada. Não tinha um critério técnico, não tinha um critério populacional, não tinha um critério estratégico, de obra estratégica para aquela região. Não tinha nada. Quer dizer, como é que a gente pode organizar um país desse jeito? E aí se faz um, dentro da Câmara dos Deputados, se forma um grupo de poder em torno desse orçamento e elege 300 deputados. Eu estive na Alemanha para ver isso, eu era secretário de planejamento aqui, para ver como se fazia orçamento na Alemanha. Passei a convite do governo alemão, inclusive. Na Alemanha eles negociam o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Eu vou dar um exemplo. Estamos fazendo o Porto de Suape. Aí qual é a obra mais cara? É a dragagem, o governo federal diz, é minha. Qual é a segunda a obra? É a estrada de acesso, o governo federal faz. Qual é a terceira? É uma escola técnica para capacitar a mão de obra, o município faz. E todo mundo executa a obra simultaneamente, porque aquela obra é estratégica para aquela região, e todos, e com absoluta transparência no gasto. Quer dizer, eles definem o planejamento deles lá, que todos os entes federados juntos, em função dos interesses nacionais, dos interesses regionais, dos interesses locais. Mas todo mundo remando para o mesmo lado.
Uhum. Agora lá, só aproveitando ainda sobre essa deixa, porque lá tem um projeto de nação, não é? Não é um projeto de partido.
É isso. Você botou o dedo na ferida. É exatamente isso.
Aqui a gente tem um projeto de quem está no poder. Partido A, B, C, por aí vai. Né?
Sim. E, Raul, o senhor vê Lula muito refém aí do Centrão?
Vejo. Eu vejo o Centrão com muita força no Congresso. Essa é uma das contradições que eu acho que vão criar dificuldades no nosso caminho para frente. Porque acho que o Centrão não tem nenhuma visão programática do país, não tem um projeto para o país. É pragmatismo puro, na veia. Jarbas é que usa muito essa expressão, todo mundo coçando para dentro. E o interesse nacional fica no segundo plano. E o Congresso Nacional tem muita força hoje. Ele foi acumulando força. O presidente Bolsonaro entregou-se, disse que estava entregando a alma e o coração do governo ao Centrão. Uma frase dele, não é minha, não. Quando ele viu aquela coisa complicar para ele, da prisão daquele sargento lá no Rio de Janeiro, ele disse que estava entregando o corpo e a alma do Centrão, tirou o orçamento do Ministério da Economia e entregou a Casa Civil. O orçamento não era mais de Paulo Guedes, era de Ciro Nogueira. E isso cria uma cultura interna. É uma marcha da insensatez. Porque os interesses do país, enquanto nação, isso que você falou aí, ficam no segundo plano. O projeto de nação fica em segundo plano. Escassez muito grande de espírito público.
Como é que o senhor vê o papel do MDB na ajuda dessa governabilidade, né? Porque o partido está aí, né, no governo, mas ainda há muito uma ala que se coloca muito como independente, né? Dentro do MDB.
É resultado do que é o MDB. O MDB conseguiu, acho que o Baleia Rossi fez um grande trabalho nisso. O MDB conseguiu ter unidade em algumas coisas importantes. O MDB apoiou algumas teses econômicas do governo de Bolsonaro sem participar do governo. O MDB foi convidado para ocupar o Ministério da Educação e não ocupou, para manter a sua independência. O MDB defendeu a democracia na hora que foi necessário. O MDB manteve uma unidade bastante razoável em torno da candidatura de Simone Tebet, mesmo sem ela ter viabilidade eleitoral. E o MDB resolveu, eu acho que corretamente, participar da governabilidade agora. Agora, é um partido heterogêneo. A gente encontra companheiros no sul do Brasil. Eu estive há 15 dias atrás em Porto Alegre, num evento grande. O sul do Brasil tem uma tendência mais à direita. Pessoas ligadas ao agronegócio. Então, a gente encontra alguma resistência dessas pessoas ao governo do presidente Lula. Mas isso é do DNA do MDB, né? É da índole do MDB. O deputado Alceu Moreira, por exemplo, que é da Frente Parlamentar da Agricultura, e agora com uma posição diferente da Frente Parlamentar do Biodiesel, me parece, está nessa viagem para a China. Então, assim, eu acho que o partido vai cumprir o seu papel na governabilidade, mas essas divergências internas, elas existem e não adianta a gente fechar os olhos para elas.
Se eu ver um pouco o governo Lula ainda sem uma cara, esse governo Lula 3, porque a gente está vendo, por exemplo, ele reciclar vários programas antigos, né? Amanhã mesmo ele vai relançar, né, um programa de distribuição de alimentos feitos pela agricultura familiar. Ontem ele lançou Mais Médicos. A gente não vê muitas ideias novas, e quando o governo tenta fazer algumas ideias novas, a gente vê o governo muito dividido, como essa questão do novo arcabouço fiscal, né? O senhor acha que o governo ainda está enfrentando esse problema?
Eu acho que está enfrentando esse problema. Acho que tem três temas aí, dois estão na ordem do dia, que é o novo arcabouço fiscal, que é necessário, sim, sinalizar para o mundo econômico como é que o Brasil vai adotar uma regra de responsabilidade fiscal. Esse tema da reforma tributária, que está se falando muito também, é um tema complexo, mas absolutamente necessário. O sistema tem que ser simplificado e ser mais justo. É só se mirar na experiência dos que deram certo. Uns 30 países desenvolvidos do mundo. Acho que o tema da educação é um tema que não pode ser contornado. Nenhum país do mundo avançou sem um investimento em educação. E esse debate sobre a educação ficou interditado no governo Bolsonaro. Nós temos que ter uma política para a primeira infância. Está provado que é de 0 a 6 anos que as crianças formam toda a sua capacidade cognitiva, sua capacidade de compreensão do mundo, sua capacidade afetiva, sua capacidade emocional, de autocontrole. Então, tem que ter política para a primeira infância, tem que ter alfabetização. Uma criança que não se alfabetiza na idade certa, ela está fadada ao fracasso. A última pesquisa que o Brasil fez, tudo bem que tem o efeito da pandemia, 61% das crianças com 8 anos de idade eram plenamente analfabetas. 61%. Isso é uma grande tragédia. Temos que discutir essa questão do ensino médio. Tem forças aí querendo retroceder a reforma do ensino médio. Mas quem avançou está fazendo ensino médio diversificado. Porque um jovem que chega aos 15 anos, ele já sabe o que é que mais ou menos interessa a ele. Ele já tem a possibilidade ali de seguir um caminho ou de seguir outro. A Coreia está oferecendo mais de 60 caminhos no ensino médio, mais de 60. Porque ele pode fazer o ensino médio junto com o ensino técnico, pode fazer só o acadêmico, como ele preferir, de acordo com sua vocação, com seu talento, com seu foco de interesse. Então, a gente tem que discutir o tema da educação, teria que discutir o tema da reforma administrativa para o Estado brasileiro ser mais justo. Possibilitar que a promoção do servidor público fosse pelo mérito, pelo trabalho, pelo compromisso, pelo desempenho. Mas são pontos muito sensíveis num país dividido, o que é pior, né? É um país que continua muito polarizado, e eu estou falando isso, não estou vendo nenhuma pesquisa. Saiu até uma recente dizendo que 37% quer uma terceira via agora. Essa semana saiu do antigo Ibope uma pesquisa dizendo isso. As pessoas percebendo que essa polarização não faz bem ao Brasil. A gente, para avançar, precisa de consensos mínimos. E o país, eu estou dizendo isso porque eu tenho redes sociais aqui, tenho grupos de zap de amigos meus que são mais à esquerda, que apoiaram a candidatura do presidente Lula, tenho amigos mais à direita, empresários e tal, e o nível de agressividade nas postagens continua, de fake news, de uma temperatura muito elevada, o que mostra que parece que os espíritos não se desarmaram no Brasil. E a gente.
É o terceiro turno.
E o presidente Lula não tem o capital político que tinha em 2002, quando ganhou a primeira vez. Um país pacificado, com Fernando Henrique fazendo aquela transição civilizada, um país arrumado do ponto de vista econômico, com um conjunto de reformas feitas, lei da responsabilidade fiscal, o PROE para sanear o sistema financeiro, a moeda estabilizada. Então, é um ambiente muito mais difícil para o presidente Lula. Um Congresso muito mais indócil, um Congresso muito mais voltado para o seu próprio umbigo, para os seus interesses pragmáticos. Eu acho que o cenário para ele é muito desafiador. Agora, torço para que ele dê certo, como torci pelo presidente Bolsonaro, porque é torcer pelo Brasil. É, acho que garantir a governabilidade e possibilitar que ele avance é muito importante para todos nós.
E como é que o senhor vê o cenário para a governadora Raquel Lira? Né? Ela está chegando aí, Jota Melhor de Conta, 70
dias. 80
dias,
né? 80 dias. Próximo dos 80 dias.
E como é que o senhor avalia aí a gestão?
Eu acho que ela fez uma campanha no primeiro turno muito solitária, então isso deu a ela muita liberdade de fazer as escolhas.
Isso é bom, então?
Eu acho que é bom. Nós dá autonomia ao governador. O MDB, no segundo turno, o presidente Baleia Rossi consultou os diretores e resolveu liberar o partido. Então, o apoio que nós demos, que o Jarbas deu, que eu dei no segundo turno, foi um apoio pessoal, porque o partido não podia se posicionar, o partido tinha uma diretriz nacional, que era cada militante, cada liderança do partido se expressa como quiser. É, nós declaramos apoio a ela no segundo turno, eu participei de alguns eventos da campanha. Acho que ela fez as escolhas de acordo com o que ela pensa do governo dela, da forma como ela queria compor o governo dela. Ela tem todo o crédito. Disse ela, inclusive, que não tinha nada para reivindicar, que achava que ela tinha conquistado uma vitória com os méritos dela. E vamos torcer para que dê certo também. É, o ambiente é desafiador aqui, é desafiador em termos nacionais. É um ambiente assim, que a gente não consegue enxergar muito na frente o que vai acontecer no país.
E uma avaliação sobre o governo de João Campos? Hoje a relação do MDB com o prefeito é positiva?
É muito positiva. É muito positiva. No meu caso particular, tem uma coisa a mais, porque eu me aproximei muito de João quando Eduardo faleceu. Eduardo morreu no dia 13 de agosto. Em setembro, ele ficou comigo fazendo campanha. Paulo ia para um lado com o Fernando, Bezerra.
Se eu vi, candidato a vice.
E o candidato a vice ficava com ele. A gente percorreu mais de 40 cidades. Uma fase muito difícil para ele, dentro da perda do pai. E nos aproximamos muito em termos pessoais também. Acho que ele é um jovem, talentoso, obstinado, vocacionado para a política. Eu brincava com isso, que eu não queria... que eu hoje não estimularia meus filhos a entrarem na política, mas ele entrou, o irmão entrou. Tem feito um esforço muito grande que a gente percebe de manutenção da cidade, recapeamento da cidade. A cidade é a casa da gente, a gente tem que cuidar da cidade. Isso é muito a função de um prefeito. Acho que ele saiu muito bem na pandemia, adotou um sistema aqui de agendamento da vacinação que o Brasil inteiro copiou, pegou o pessoal do Porto Digital, montou um sistema lá de que a pessoa, quando se atrasar, recebia uma ligação porque atrasou, porque... a vacinação vai ser no dia seguinte. Foi uma coisa que funcionou muito bem aqui em Pernambuco. Acho que ele é um belo exemplo dessa nova geração de lideranças políticas do país.
É candidatos a prefeito pelo MDB em 2024. Né? Vocês hoje têm a gestão de Paulista, né, com Ives Ribeiro. Já tem algumas candidaturas aí que o senhor pode adiantar para a gente que o MDB deve lançar?
Fala da minha terra, Jaboatão. Da última vez foi Daniel Alves que foi candidato.
É, vai ser ele, não vejo, vai. Eu vejo Elias Gomes com muita animação.
Elias?
Assim. É, muita animação. Elias teve uma boa votação, mas numa campanha que, assim, foi lançada de última hora, mas Elias ganhou uma eleição em Jaboatão que praticamente invencível. Com Lula no palanque, Eduardo no palanque, todo mundo no palanque, ele ganhou nos dois turnos, andando pela rua. E é uma pessoa muito entusiasmada com a política, tem muito espírito público. Mas essa decisão é dele, é evidente. Né? Nós temos um conjunto de prefeitos que não disputaram reeleição.
Desculpe interrompê-lo. Depois de Geraldo Mello, que era do próprio MDB, é o prefeito mais bem avaliado. É. Depois de Geraldo Mello, é Elias Gomes, lá em Jaboatão.
É isso. Ele é uma pessoa muito séria, de vocação. Prefeito 5 vezes, não tem nada contra ele. Como o Ives Ribeiro também. O Ives Ribeiro tem todas as contas aprovadas, 29 contas. É um homem que tem uma vida franciscana e foi prefeito 7 vezes, eu acho que será pela 8ª vez agora em Paulista, com 74 anos. Nós temos prefeitos do interior que ainda vão disputar a reeleição. Tem vários, Barra de Guabiraba, São Bento do Una, Serrita, tem vários. Nós temos 23 prefeitos, alguns já disputaram, já ganharam a reeleição, como é o caso de Toritama, como é o caso de També, como é o caso de Lagoa Grande. E vamos, a partir de agora, andar pelo interior para buscar lideranças, porque com o fim das coligações o número de partidos diminuiu, alguns se transformaram em federações, outros podem se transformar agora para a eleição municipal, E o MDB está vivo aí, saiu de 34 deputados federais para 42. O partido cresceu, manteve sua tradição. E Pernambuco, o PMDB tem uma, o MDB, né, tem uma belíssima história. Então vamos ver se a gente volta a crescer nas eleições municipais do próximo ano.
E como o senhor vislumbra aqui a disputa na capital pernambucana? João Campos, se fala de alguns nomes da oposição, dentre eles a vice-governadora Priscila Krause, Daniel Coelho, né, pelo menos era também cotado. Enfim, como é que o senhor, nesse momento, vislumbra aí 2024 aqui na capital pernambucana?
Eu vejo esses nomes cotados, esses nomes citados na imprensa, mas acho muito cedo para a gente antecipar esse cenário. A política tem uma dinâmica muito grande. A gente vive num ambiente de muitas incertezas, né? Uhum. A gente não sabe como vai avançar, por exemplo, a avaliação dos governos nos três níveis, uhum. Governo federal, do governo estadual, do governo municipal, quais são as variáveis que definem a eleição, quem são os principais eleitores, tudo vai avançando. Como é que a população está vendo, que a continuidade ou que a mudança, uhum. É um conjunto de variáveis que definem a eleição. Sobretudo esse sentimento da população, que a gente não sabe como vai estar no próximo ano.
Uhum. E Raul Henri, particularmente, hein? Tem algum nome? O senhor está sem mandato.
Não,
né?
Eu estou sem mandato.
Está fazendo política como presidente do partido.
Estou como,
né,
presidente do partido.
E 2024?
Estou montando uma consultoria em educação para trabalhar com aquilo que eu conheço, que eu gosto. Eu passei 20 anos da minha vida me dedicando a isso. Fui secretário de educação, fui membro do Conselho Nacional de Educação, fiz um mestrado em educação, fui deputado na Comissão de Educação, fui deputado na Comissão do Plano Nacional de Educação. Então, uhum. É um tema que assim, tomou conta da minha vida. Eu sou economista de formação, fiz engenharia, não terminei, depois fiz economia, mas o tema da educação é um tema que eu realmente me dediquei a ele nos últimos 20 anos e vou trabalhar com isso, que é uma coisa que me dá muito prazer também e é um trabalho relacionado com o setor público.
E a política partidária fica...
Continuo na presidência do partido. O partido tem uma deputada federal agora que está fazendo um belo começo de mandato.
Isa Arruda, né?
Isa Arruda. Vamos fazer um mutirão para ver onde é que a gente identifica candidatos a prefeitos para o partido crescer.
É só mais uma cidade que eu acho que faltou no radar aí e que o MDB é muito forte, que é Caruaru, né? Tem possibilidade de ter um projeto majoritário por lá?
Tem. Tony Gel apoiou... Tony Gel e Toninho, que é o filho dele, que disputou a eleição de federal, apoiaram Raquel no segundo turno. E Toninho, inclusive, está participando do governo. E Tony Gel é uma liderança muito expressiva em Caruaru, é uma pessoa muito, uma liderança popular, uma pessoa muito respeitada. Teve um sucesso na eleição agora, mas essa eleição ela foi muito atípica, porque como o eleitorado se polarizou muito, quem fez o discurso do bom senso, o discurso da moderação, pagou um preço alto por isso. Eu conheço deputados federais excelentes que perderam a eleição porque fizeram esse discurso da ponderação.
Com licença, mas o senhor, eu acho que se encaixa como um deles.
Eu acho que paguei um preço, porque as pessoas queriam que você ficasse...
Tivesse um lado.
Tivesse um lado e radicalizasse no discurso.
Perfeito, é isso aí.
Mas eu posso citar aqui o exemplo de Gustavo Fruit, do Paraná. O exemplo de Fábio Tradi, no Mato Grosso. O exemplo de Felipe Rigoni, o melhor deputado da Câmara dos Deputados no Espírito Santo. O exemplo de Samuel Moreira, que foi o relator da reforma da Previdência, um grande relator em São Paulo. Eu diria aqui 15 nomes. O vice-presidente da Câmara, que foi uma pessoa também que buscou o discurso da moderação, Marcelo Ramos, do Amazonas. Nós tivemos lá um time dos 30 deputados que tentaram fazer o discurso do bom senso, o discurso do equilíbrio, que aquela radicalização não se via ao Brasil, e nós pagamos um preço alto por isso.
Ou seja, aquela terceira via aí que 37% da população diz querer, na prática...
Não aconteceu. Se quiser agora, tá. É uma questão de arrependimento. Né? Porque a gente achava que tinha um espaço para um discurso que falasse do Brasil com mais moderação, com mais sentido de unidade, mas, de fato, isso não ocorreu na eleição. A gente vê que o espaço para essa terceira via ficou muito diminuído, inclusive em relação a eleições anteriores, onde se tinha outras candidaturas que tiveram, Ciro Gomes, por exemplo, que teve um desempenho melhor nas urnas nas eleições de 2018. Agora ficou muito estreita essa faixa.
Ok. Presidente Raul Henri, muito obrigado pela sua vinda, participação aqui com a gente. Sempre um prazer, gratidão em tê-lo aqui, viu? Sucesso, saúde e paz. Até um próximo encontro.
Eu que agradeço. Agradeço a você, Joca, a Carol, a toda a equipe aqui da Rádio Folha. Dizer que foi um prazer estar com vocês aqui. Agradecer aos ouvintes aí pela atenção. e estarei sempre à disposição de vocês.
Idem. Amanhã estaremos aqui, inclusive com a visita do presidente Lula, né? Vamos montar a estratégia aqui, como é que vamos fazer, enfim, convidados. É isso, Carol?
É isso, Jota. Um dia movimentado, mas a gente tem nosso compromisso aqui na Rádio Folha. Até Perfeito. Amanhã. Obrigada a você e a Raul.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.